Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 31 de março de 2023, segundo o boletim do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa poderia receber alta nos próximos dias devido ao significativo melhoramento. Francisco passou a tarde de ontem dedicando-se ao repouso, à oração e às obrigações de trabalho. Em nota conjunta dos dicastérios para a cultura e para o desenvolvimento humano integral, a Igreja defende os indígenas, afirmando que a chamada doutrina da descoberta nunca foi católica. Em Angola, e a propósito do tráfico de seres humanos, a Conferência Episcopal apela à consciência moral e defesa dos direitos humanos. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Soate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. As provas e as fadigas da vida, vividas na fé, contribuem a purificar o coração, a torná-lo mais humilde e, portanto, mais disposto a abrir-se a Deus. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Teve lugar nesta sexta-feira, na Aula Paulo VI, a quinta e última pregação da Quaresma do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Pregação que teve como tema: Tende coragem, eu venci o mundo. O Papa poderia receber a alta nos próximos dias devido ao significativo melhoramento. Novo boletim do diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni, afirma que Francisco passou a tarde de ontem dedicando-se ao repouso, à oração e às obrigações de trabalho. Entretanto, continuam a chegar da Igreja e do mundo as mensagens de proximidade e oração pela pronta recuperação do Papa Francisco. A presidência da Conferência Episcopal Italiana, CEI, em nome dos bispos italianos, expressa sua proximidade ao Papa Francisco no Hospital Universitário Agostinho Gemelli desde a tarde de quarta-feira, 29 de março, assegurando a oração coral das igrejas na Itália. Ao desejar uma rápida recuperação ao Santo Padre, a presidência confia ao Senhor os médicos e o pessoal de saúde que, com profissionalismo e dedicação, cuidam dele e de todos os pacientes. O seguinte telegrama foi enviado ao Santo Padre por ocasião da sua internação, com os melhores votos de uma rápida recuperação. Santo Padre, ao saber da notícia de sua internação, receba de todo o corpo diplomático os nossos sinceros votos de rápidas melhoras. Esperamos vê-lo novamente em vigor à frente da Igreja e pronto para nos testemunhar mais uma vez a beleza da fé. Jorge Pulida, embaixador do Chipre, decano do Corpo Diplomático. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se une a todas as pessoas que nestes dias se encontram em oração pela saúde do Papa Francisco, que a Virgem Mãe Aparecida interceda junto ao bom Deus para que fortaleça sempre mais o Santo Padre na condução da Igreja. Em nota conjunta dos dicastérios para a cultura e para o desenvolvimento humano integral, a Igreja defende os indígenas, afirmando que a chamada doutrina da descoberta nunca foi católica. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
Graças à ajuda dos indígenas, a Igreja adquiriu uma maior consciência de seus sofrimentos passados e presentes, devido à expropriação de suas terras e às políticas de assimilação forçada promovidas pelas autoridades governamentais da época que visavam eliminar as suas culturas indígenas. É o que se lê na nota conjunta sobre a doutrina da descoberta dos dicastérios para a cultura e a educação e para a promoção do desenvolvimento humano integral, publicada nesta quinta-feira, 30 de março. O documento afirma que a doutrina da descoberta, teoria que serviu para justificar a expropriação dos indígenas pelos soberanos colonizadores, não faz parte do ensinamento da Igreja Católica e que as bulas papais com as quais foram feitas concessões aos soberanos colonizadores nunca se tornaram magistério. É um texto importante que, 8 meses depois da viagem do Papa Francisco ao Canadá, reitera claramente a rejeição da Igreja Católica à mentalidade colonizadora. Ao longo da história, recorda-se, os papas condenaram os atos de violência, opressão, injustiça social e escravidão, inclusive os cometidos contra as populações indígenas. E também foram numerosos exemplos de bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos que deram a vida em defesa da dignidade daqueles povos. A nota também recorda que muitos cristãos cometeram atos celerados contra as populações indígenas, pelos quais pediram perdão em várias ocasiões os últimos papas. A propósito da doutrina da descoberta, afirma-se que o conceito jurídico de descoberta foi debatido pelas potências coloniais a partir do século XVI e encontrou particular expressão na jurisprudência dos tribunais de vários países do século XIX, segundo a qual a descoberta de terras pelos colonos conferia um direito exclusivo de extinguir, por meio de compra ou conquista, o título ou a posse destas terras pelas populações indígenas. Segundo alguns estudiosos, esta doutrina encontrou sua base em vários documentos papais, em particular nas bulas de Nicolau V e Romanus Pontifex, de 1455, e na de Alexandre VI, Inter Cetera, de 1493. Trata-se de atos com os quais estes dois papas autorizaram os soberanos portugueses e espanhóis a apoderar-se das propriedades nas terras colonizadas, subjugando as populações originárias. A pesquisa histórica demonstra claramente, afirma a nota, que os documentos papais em questão, escritos em um período histórico específico e ligados a questões políticas, nunca foram considerados expressões da fé católica. Ao mesmo tempo, a Igreja reconhece que essas bulas papais não refletiam adequadamente a igual dignidade e direitos dos povos indígenas e acrescenta que o conteúdo destes documentos foi manipulado para fins políticos pelas potências coloniais em competição para justificar atos imorais contra as populações indígenas, às vezes realizados sem a oposição das autoridades eclesiásticas. Portanto, é justo, afirmam os dois dicastérios da Santa Sé, reconhecer esses erros, consciencializar-se dos efeitos terríveis das políticas de assimilação e o sofrimento vivido pelas populações indígenas e pedir perdão. Em seguida, citam-se as palavras do Papa Francisco: nunca mais a comunidade cristã poderá deixar-se contagiar pela ideia de que uma cultura seja superior às outras ou que seja legítimo recorrer a meios de coação dos outros. E recorda-se, sem meios termos, que o magistério da Igreja apoia o respeito devido a todo ser humano e que a Igreja repudia, portanto, aqueles conceitos que não reconhecem os direitos humanos intrínsecos dos povos indígenas, inclusive a conhecida doutrina da descoberta. Por fim, a nota menciona as numerosas e repetidas declarações da Igreja e dos papas em favor dos direitos dos povos indígenas, começando pela contida na Bula Sublimis Deus, de Paulo III, de 1537, que declarou solenemente que os indígenas não devem, de forma alguma, ser privados de sua liberdade ou da posse dos seus bens, mesmo que não sejam de fé cristã, e que podem e devem, livre e legitimamente, gozar da sua liberdade da posse de seus bens. Nem devem ser de forma alguma escravizados, caso contrário, o ato será nulo e sem qualquer efeito. Mais recentemente, a solidariedade da Igreja com os povos indígenas suscitou forte apoio da Santa Sé aos princípios contidos na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. A sua implementação melhoraria as condições de vida e ajudaria a proteger os direitos desses povos.
Em Angola, e a propósito do tráfico de seres humanos, a Conferência Episcopal apela à consciência moral e defesa dos direitos humanos. De Luanda, Anastácio Sassembele.
A secretária executiva da Comissão Episcopal de Pastoral para os Migrantes e Itinerantes de Angola e São Tomé está preocupada com a fraca cultura de denúncias de casos de tráfico de seres humanos em Angola. Para contornar a situação, a Comissão promove campanhas de sensibilização nas três dioceses de Angola, nomeadamente Luanda, Cachito e Viana. As autoridades angolanas avançam que as principais vítimas do fenómeno de tráfico de pessoas em Angola para os países vizinhos ou vice-versa têm sido mulheres e crianças e, em termos globais, 22% dos perpetradores envolvidos nesta prática, que representa desde 2014 142 casos registados em solo nacional, já foram devidamente responsabilizados. A irmã Carla Luísa Frei, secretária executiva da CEPAMI, fala sobre o trabalho de sensibilização que a sua comissão vai procurar proporcionar à sociedade, voltadas fundamentalmente para a promoção, proteção e divulgação dos direitos humanos mediante a realização de conferências sobre consciência moral e defesa dos direitos humanos dos migrantes e refugiados.
Tanto nas três dioceses, né, Luanda, Cachito e Viana, essa questão de sensibilizar as pessoas da questão do tráfico de seres humanos, principalmente o público mais vulnerável de mulheres e crianças que estão mais propenso a esse crime, e sensibilizar as questões, não, dos direitos humanos e das denúncias, e também de falar desse tema que pouco é divulgado, pouco é falado.
Mas há muitas denúncias a olhar para que ela tem sido a realidade do vosso trabalho.
Há casos, porém há pouca denúncia pelo medo. Então, na verdade, queremos encorajar as pessoas a tomar também peito a essa situação, né? Ter este olhar atento a essa problemática. Tem lugares de acesso para denunciar, mas muitas vezes as pessoas estão amedrontadas, né, de denunciar essa problemática. Ou às vezes são coniventes, né, porque é um crime muito bem articulado, muito bem organizado, e como bem sabemos, o tráfico de seres humanos é um dos crimes mais rentáveis do mundo, né, que gera aproximadamente 31,6 bilhões por ano de lucro. Então é um crime que só perde mesmo da droga e do tráfico de armas.
Diretor Nacional para os Direitos Humanos do Ministério Angolano da Justiça, Yannick Bernardo, revelou que nos últimos 8 anos foram registados 140 casos de tráfico de seres humanos, 29 dos quais já julgados. E este ano, as autoridades frustraram 3 tentativas de tráfico de seres humanos.
Destes 140 casos, já temos julgados 29% desses casos, tendo verificado um número de 3 absolvições e o restante resultaram em condenações. Este ano conseguimos trazer de volta 2 vítimas de tráfico de seres humanos e impedimos outras 3 que fossem traficadas, e neste momento nós temos esse quadro e o objetivo é sensibilizar cada vez mais para conseguirmos comatar esse grande desafio.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.